E agora a gente vai falar sobre ética. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Ivanildo de Macedo. Ele é mestre em administração de empresas, especialista em educação e desenvolvimento de recursos humanos. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos.
Bom, o senhor está em Maringá hoje para uma palestra ética na gestão das organizações de saúde, mas é uma ética que pode ser aplicada em qualquer tipo de organização.
Perfeitamente. O foco aqui é saúde, mas é aplicável a qualquer organização que ela quer, seja ela pública, privada ou de economia mista, ou ONG. Há uma organização, esse conceito é aplicável.
E que conceito é esse, né? Tem como definir o que é ética? Esse conceito muda de cultura para cultura ou não?
Dentro da organização, a ética ela vai desembocar num código de conduta, regras para orientar as pessoas nas relações do dia a dia. E o meu ponto de estudo parte desse pressuposto. A pessoa sabe a regra, mas a aplicação da regra vai depender do grau de maturidade do raciocínio da pessoa, do raciocínio moral. Então, para exemplificar, uma pessoa num grau mais baixo de maturidade, ela decide fazer ou não fazer em função da possibilidade de ser castigada ou não. Na cabeça dela, tudo que é castigado é errado. Tudo que não é castigado é certo. Então, essa pessoa pode aprender a raciocinar num grau mais elevado, que seria ela passar a tomar decisões em função do interesse pessoal. Então, aí envolve risco, porque se ela puder, se a regra não for do interesse dela, ela não faz. Ela vai fazer quando for do interesse dela. E por isso exige, nesse estágio, como no primeiro, uma vigilância da supervisão, para garantir que se não fizer, será punida, ou para garantir que a pessoa, mesmo sendo, não sendo do interesse dela, ela precisa fazer. Há um outro estágio evolutivo que a pessoa pode aprender que o correto moral é seguir o grupo que ela faz parte. Então, se o grupo que ela faz parte cumpre as regras, ela cumpre também. Senão ela diz assim, é a regra, mas aqui ninguém faz. Então eu também não vou fazer. É um outro estágio evolutivo. Nesses três primeiros estágios, o risco é uma ameaça para a organização. Porque se não tiver assegurado o castigo, não tiver assegurado que é do interesse dela, e não tiver assegurado que o grupo vai fazer, corre o risco dela não cumprir a regra.
E a empresa é que sofre.
A empresa que sofre, porque estabeleceu a regra, porque entende que a regra vai definir e salvaguardar o bem para a coletividade. Então, no quarto estágio, a pessoa começa a entender que a regra, a prática da regra salvaguarda o bem da coletividade, é a prática da regra que mantém a organização funcionando e é a prática da regra que mantém a ordem. Então, a partir daí, o risco passa a ser uma oportunidade, porque além da pessoa cumprir, porque entendeu, ela passa a cobrar. Passa a cobrar dos outros o cumprimento da regra. Num outro estágio possível de evolução é o estágio da cidadania. Então a pessoa cumpre a regra porque ela foi debatida por todos e aprovada pela maioria. E podemos chegar apenas 3 a 5% da humanidade no mais alto estágio, que é o estágio ético. A pessoa cumpre a regra porque entende que ela é justa. Então, é justiça como valor ético. Há esses 6 estágios e todos sabem a regra, sabem aplicar a regra. O risco é que uns podem não aplicar, se forem imaturos de raciocínio, e a partir do estágio 4, a pessoa, além de cumprir, ela cobra. No estágio de cidadania, ela já começa a raciocinar com valor ético, e ela, além de cumprir a regra, ela tem capacidade crítica para analisar a regra e propor melhorias à própria regra. Então, o objetivo seria a empresa investir para que as pessoas saiam desse estágio de imaturidade e passem para o estágio onde o risco passa a ser uma oportunidade.
Bom, esses 6 estágios, essa teoria é do senhor?
Não, é do psicólogo nova-iorquino Lawrence Kohlberg.
E para chegar, para sair do primeiro, do segundo, do terceiro e chegar ao quarto, quinto, sexto estágio, como é que se atinge essa maturidade?
A pessoa tem que entrar em dissonância cognitiva em relação ao modo atual de raciocinar. Então é preciso que ela, alguém explique para ela como é que a pessoa raciocina no estágio imediatamente superior e coloque essa pessoa na prática para colocar esse estágio no dia a dia. E um sinal de que ela evoluiu é que ela passa a compreender que essa prática atual produz mais o bem, é mais adequada do que a anterior que ela tinha. Uhum. Então, todo estágio, ela precisa entrar em dissonância cognitiva. E, às vezes, a pessoa pode evoluir sozinha. Como assim? Ela tinha uma estratégia de ação em determinada situação. Toda vez que a situação se apresenta, ela usava aquela estratégia e dava certo. Apresentou-se a situação, usa aquela estratégia e dá certo. E, num momento, ela usa e não dá certo. Uhum. Então, ela entra em dissonância cognitiva porque a estratégia que ela tinha não deu certo. Então, ela procura uma solução e ela termina encontrando uma solução de estágio superior.
Mesmo quando se diz que o comportamento errado é do caráter da pessoa, mesmo assim é possível?
Personalidade moral. Há um autor chamado Puig, que é da Universidade de Madrid, ele coordena pesquisa nessa área, que ele considera que é personalidade moral. Então a pessoa vai mudando a sua personalidade moral, a sua atuação no mundo, em função de compreender estágios mais evoluídos, mais amadurecidos.
E para passar de um estágio para o outro é muito demorado? Como é que se dá?
A experiência mostra que a pessoa precisa aprender como é que raciocina e treinar durante 4 meses para que aquele estágio se torne preferencial. Ela não esquece o estágio anterior, mas como ela entendeu que o que ela aprendeu é mais rico, resolve melhor as questões, inclui mais as pessoas, ela passa a dar preferência àquele estágio mais evoluído que ela aprendeu.
A gente poderia adaptar esses estágios aí ao trânsito, por exemplo?
Sim. Por exemplo, uma pessoa está numa estrada engarrafada e aí ela pede para o carona dar uma olhada para saber se no acostamento tem guarda. Se não tem guarda, ela pega para a direita e passa, porque não tem castigo. Uma pessoa está na mesma situação, no trânsito, engarrafada, está atrasada, é do interesse dela chegar na frente. Então, ela pede para olhar, não é se tem guarda, é se não tem ninguém atrapalhando o acostamento.
Passagem.
E aí ela passa pelo interesse dela. Uma pessoa do estágio 3, ela está no engarrafamento, e começa a ver que passa um, passa dois, passa três, passam quatro, passam cinco, e a pessoa diz, está todo mundo passando,
eu vou
passar também. A pessoa do estágio 4, ela fica aborrecida, porque ela diz assim, gente, a regra foi estabelecida no passar pelo acostamento, por quê? Se já está engarrafado com 2 faixas, com 3 vai ser pior ainda. Uhum. Então ela fica aborrecida porque os outros não estão cumprindo a regra. E todos estão no engarrafamento. Cada um age conforme o seu estágio de raciocínio.
O estágio 6, então, que é o ético, então, ele não fica aborrecido, ele está ali tranquilo.
A pessoa do estágio 6, e é bom que se diga que pode ser uma pessoa pobre e analfabeta, ela, pelas próprias experiências da vida, ela conseguiu evoluir, é uma pessoa que pode se chamar sábio. Ela entende a natureza humana. Então ela olha e vê que aquele comportamento é inadequado, mas ao invés de ficar aborrecida, ela tem compaixão por aquela pessoa ser do jeito que é, porque ela está agindo assim porque não compreende que a ação dela prejudica outras pessoas.
Nossa, quer dizer que então a maturidade na ética não depende exclusivamente de educação?
Não depende de origem familiar, do que eu estou falando, raciocínio moral.
Raciocínio moral.
Não depende de origem familiar, não depende de posses, não depende de ter poder, não depende de origem de país cultural. Em qualquer país do mundo nós temos esses 6 estágios. Em termos de milionário, você tem milionários que só veem o próprio interesse Você, às vezes, pode ter até um doutor em ética, mas tudo que ele usa e que sabe é em função do interesse próprio, porque o raciocínio dele é imaturo. E para que a pessoa tenha esse conhecimento e coloque em prática para o bem da coletividade, precisa ter raciocínio moral elevado. A grande novidade é que isso acontecia por acaso da natureza. E a ciência vem dizer um processo pedagógico que permite a pessoa se submeter ao processo e aprender, mas de uma maneira organizada. Então, há escolas, como referência no mundo, que além de ter o processo atual, que é de informar, ela também adaptou seus processos de aprendizagem para que a pessoa, durante a fase escolar, ela vá amadurecendo o seu raciocínio moral. E a ideia geral é ela sair da heteronomia moral, quer dizer, o certo vem de fora, que é a ideia da criança, para a autonomia moral. Ela entenda que o correto moral deve ser uma construção coletiva. Então já há escolas no mundo que praticam esse tipo de aprendizagem de raciocínio moral. Um exemplo disso é a Escola da Ponte, que fica em Portugal. Foi desenvolvida pelo professor Pacheco, que atualmente mora até no Brasil, no interior de São Paulo, desenvolvendo trabalhos nessa área, para que os professores do ensino básico tenham domínio dessa teoria para ajudar as crianças a saírem, não, digamos assim, com a grande memória do que é ser cidadão, mas raciocinando enquanto cidadãos e cidadãs.
Quer dizer que ética se aprende.
Ética se aprende tanto a parte conceitual, e aí o risco de você é saber os conceitos e aplicar de maneira imatura, como também é possível aprender a amadurecer o seu estágio de raciocínio moral. Então o ser humano, ele nasce egoísta, e a ideia é que ele vá, evolua para ser individualista, ele reconheça o outro, depois ele se perceba dentro de um grupo, depois ele se perceba numa coletividade onde há vários grupos, e ele vai evoluindo até se perceber como componente da humanidade e agir sempre não para ter uma solução localizada, para ser bom para uma pessoa, ou bom para um grupo, ou mesmo para uma coletividade, mas para toda a humanidade. A pessoa age no seu local, mas pensando no bem para a humanidade. Seria a pessoa do estágio 6. E como exemplos desse raciocínio, nós temos Jesus Cristo, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Martin Luther King e a empregada doméstica da casa da pessoa, pobre e analfabeta, pode ser uma pessoa de estágio 6 de raciocínio moral com um comportamento ético exemplar.
Que bacana. Bom, agora a gente vive um momento em que a gente fala muito em crise ética na nossa classe política, sim, né? Então é possível também melhorar a questão, essa questão, né, no país, né? A gente pode...
O que está acontecendo no país leva a população como um todo a entrar em dissonância cognitiva com suas práticas políticas tradicionais. Elas começam a perceber que as práticas políticas tradicionais não estão dando certo, porque o resultado ela está vendo. Então, como não está dando certo, elas procuram outros métodos para eleger políticos, no sentido de representá-los. Então, no sentido pedagógico, essa crise ela traz um benefício enorme para a sociedade como um todo, porque dá a oportunidade das pessoas se questionarem. Se os comportamentos políticos anteriores não estão dando certo, precisamos de outros. Há também um fenômeno muito importante, que é o aumento da velocidade da transmissão da informação. Então, pode-se fazer uma comparação que a humanidade dá saltos de desenvolvimento quando uma tecnologia traz aumento na velocidade da transmissão da informação. E hoje nós temos as redes sociais. Um fato que acontece em determinado local do Brasil, o mundo inteiro pode ter acesso praticamente imediatamente.
E daí eu já pensei na questão da ética nas redes sociais. E a gente vê tanta coisa, né, nas redes sociais antiéticas.
Antiéticas, né? Porque as pessoas às vezes sabem o que é correto, mas quando vão exercer a sua possível cidadania, elas expõem os seus pensamentos no sentido apenas de buscar o bem individual. Então, às vezes você tem massas na rua, mas não são massas movidas pelo sentimento de coletividade. São porque individualmente se sentiram prejudicadas. Então, o que une as pessoas na coletividade é porque individualmente foram prejudicadas. E aí é o risco. Na hora que alguém age e atende essa necessidade individual, o movimento perde o sentido. Não é algo permanente de pessoas que pensam no bem da coletividade.
Agora, o senhor falou que é possível progredir. E regredir? Acontece isso?
Não. A questão de regredir ela é muito interessante, porque é como aprender a andar de bicicleta. Aprendeu, aprendeu.
Não esquece, não esquece.
Agora, o comportamento é possível a pessoa ser elevada e ter práticas morais imaturas. Por exemplo, a pessoa é uma cidadã. Ela gostaria de agir na ambiência buscando o bem da coletividade. Mas aí ela trabalha na empresa patrimonialista, onde impera o individualismo. Então, pressionada muitas vezes pela chefia, pelos pares e por subordinados, ela não tem espaço para exercer a cidadania. Então, ela regride na sua ação. Ela busca sobrevivência nessa ambiência. Mas no momento em que ela possa exercer o seu raciocínio, ela vai agir para o bem da coletividade. Então, aí entra a ideia da ambiência organizacional. Porque se a ambiência organizacional for imatura, comportamento que mais aparecer foi imaturo, as pessoas elevadas para sobreviver terão comportamentos imaturos.
E aí se perde muito talento, então.
Sim, porque as pessoas que estão prontas para agir para o bem da coletividade não têm espaço. São ameaçadas. Ela precisa fazer parte de um grupo, ela precisa estar subordinada a um gerente, muitas vezes, que usa o grupo de maneira maquiavélica, apenas para benefício próprio, e ela não encontra espaço para agir enquanto cidadã. Então, o comportamento, ele pode mudar. E isso também pode ser uma coisa boa. Porque a empresa, e isso eu mostro na palestra, como é que a empresa pode agir para elevar as práticas morais dos empregados. Mas diferentemente do que se faz hoje, em termos assim de apresentar regras e fazer pressão. Então, eu vou dizer para cada estágio desse o que é que a empresa deve fazer para que a pessoa escolha sempre a prática do comportamento ético.
Ai, nosso tempo está acabando, mas eu tinha só mais uma perguntinha, se eu puder responder rapidamente. É o seguinte, porque fiquei curiosa, né? Por que que algumas pessoas na vida real têm um comportamento assim tão aprovável, né? E nas redes sociais se mostra assim, pessoas preconceituosas, racistas?
As pressões nas redes sociais são diferentes das pressões no dia a dia. No dia a dia você está com uma pessoa na sua frente, um grupo na sua frente, e na rede social não está vendo ninguém. Então ela tende a agir mais com o seu próprio raciocínio, e às vezes aparece de forma tão mesquinha, coisa que ela não teria coragem de fazer na frente dos outros por conta das pressões que recebe.
Olha só, interessante. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor, uma boa palestra.
Obrigado.
Conversamos com Ivanildo de Macedo, mestre em administração de empresas, especialista em educação e desenvolvimento de recursos humanos. Está em Maringá para uma palestra ética na gestão das organizações de saúde.